Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.
Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Vamos mais uma vez falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios, nas nossas cidades, nas nossas vidas. Cidades, justamente hoje, o tema aqui do Start Eldorado. Cidades inteligentes e aplicações de internet das coisas. Tem um estudo feito pela McKinsey chamado The Internet of Things Accelerating Opportunities. Segundo esse estudo, o valor econômico que a IoT pode atingir em todas as áreas de negócio globalmente até 2030 pode passar dos 5,5 trilhões de dólares. O Start traz hoje o tema para o ambiente dos municípios. Vamos conversar sobre possibilidades e aplicações de IoT nas cidades inteligentes com o Caio Castro, sócio-diretor do iCities, e também com Elias Reis, head de cidades inteligentes da NEC para a América Latina.
Start Eldorado.
Cidades inteligentes, aquelas cuja gestão dos recursos públicos é mais eficiente, lança mão de várias tecnologias para melhorar a vida dos cidadãos. Entre essas tecnologias, aparece com destaque Internet das Coisas. As Smart Cities usam dispositivos conectados a sensores, redes para coletar e analisar dados. Toda essa massa de informações deve ser trabalhada em centrais de controle, dali com técnicas de data analytics, de forma que a administração pública possa usar essas informações para melhorar a infraestrutura do município, planejar e oferecer serviços públicos mais eficientes. A IoT é uma dessas tecnologias que torna as cidades mais amigáveis para a população, reduzindo riscos relacionados à segurança pública, melhorando o tráfego e o meio ambiente. Tem aplicações, por exemplo, na área de transporte também, redes inteligentes, medidores inteligentes, gestão de resíduos, monitoramento da qualidade do ar, sistemas de iluminação, em estacionamentos conectados, educação e saúde. Tem muitas áreas onde IoT, que é uma tecnologia que, de acordo com o estudo da McKinsey, vai movimentar em todos os segmentos de negócios mais de 5,5 trilhões de dólares até 2030, melhora a vida na cidade. Cidades inteligentes. Sobre isso, eu vou conversar agora com o Caio Castro, ele que é sócio-diretor da iCities, empresa brasileira especializada em políticas para municípios conectados e inteligentes. Tudo bem, Caio? Boa noite, seja bem-vindo ao Start.
Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes do Grupo Eldorado.
E também comigo está Elias Reis, head de Cidades Inteligentes da NEC. Boa noite, Elias. Bem-vindo.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio.
Bom, Caio, vamos lá. Cidades inteligentes, smart cities e internet das coisas são conceitos que estão intimamente ligados. Como que a IoT, em que medida a IoT é importante no âmbito de uma cidade inteligente? A gente pensa sempre em mobilidade, em trânsito, mas para influir diretamente na vida dos cidadãos.
Legal, Daniel. Na verdade, os setores são variados. A gente tem diversos setores aí, a gente pode abranger, como você falou, a área de mobilidade, mas também a área de saúde, a área de educação, agronegócio, indústria 4.0. Mas eu acho que eu vou pegar um pouco o gancho do início da sua fala, que eu acho que é bem importante, né? As pessoas entendem como a IoT, quando a gente fala realmente do mundo muito tecnológico, eles sempre estão pensando na ponta, né? Na tecnologia como ponta, e a gente sempre discute isso muito aqui, como a iCities, que a tecnologia é um meio e não um fim. O fim é o cidadão, né, que vai ser agraciado, ou a máquina pública, que vai ter realmente uma eficiência melhor durante a sua gestão, utilizando tal tecnologia. Então, o nosso intuito sempre como empresa, quando a gente fala de cidades inteligentes, é um conceito que também a gente vem puxando no Brasil pela empresa desde 2012, é justamente desmistificar isso e trazer e mostrar para a população de maneira geral, o cidadão que hoje pertence aí no Brasil, a gente já tem 85% da população vivendo em centros urbanos, que essa tecnologia está lá para nos proporcionar melhor qualidade de vida. E a gente vai ser afetado por essas tecnologias e o bom uso dessas tecnologias, seja na área de saúde, né, com o case, por exemplo, de ambulância, de tráfego de ambulância, precisar de alguma coisa hospital, de ambulatório, case de educação, enfim, a gente pode explorar mais aqui hoje, mas justamente isso, né, mostrar o quanto de impacto essas tecnologias têm feito no nosso dia a dia.
Muito bem, nesse sentido eu gostaria de lembrar, inclusive, que nós já falamos aqui no Start de redes. É muito importante, não é, Caio? Continuando contigo, que o poder público tenha a sua rede de fibra muito bem dimensionada, instalada, conectando, por exemplo, em diferentes edifícios ali da administração pública, que você tenha também no ar, nas grandes cidades, redes que possibilitem o funcionamento de dispositivos como os dispositivos de IoT, por exemplo, LoRa, Wi-Fi ou mesmo o 5G. Qual para você que é a importância disso também?
Com certeza. A gente não tem como estar falando aqui de cidades inteligentes sem estar falando de inteligência artificial, sem estar falando de IoT, sem estar falando de, principalmente de conectividade, né? A gente não vai conseguir ter realmente essas soluções embarcadas aqui na cidade sem que tudo se conecte. E, obviamente, aí vem várias pautas aí para a gente conversar, de 5G, redes e várias outras coisas. A gente sabe que os municípios hoje estão evoluindo, eu acho que já passou da fase de sensibilização, os municípios estão entendendo que eles não podem ficar para trás. Então, cidades inteligentes é um conceito hoje que não é mais um modismo, mas sim uma necessidade. E os municípios estão entendendo cada vez mais que devem investir na tecnologia e, para isso, são se feitas muitas políticas públicas, né, para que isso se evolua de uma maneira mais rápida. Então, acho que essa comunicação, a favorecimento como eventos, como a ICITS faz, outras são muito importantes para que a gente consiga avançar isso o mais rápido possível. A gente sabe que a gestão pública caminha numa outra velocidade, é uma máquina um pouco mais lenta. Como que ela pode acompanhar essa tecnologia, né, que vem avançando de forma exponencial?
E Elias, claro que no centro de tudo isso que o Caio acabou de comentar estão os dados. Dados são a alma dessa administração pública moderna, eficiente, assim como são para qualquer tipo de negócio hoje em dia. Qual que é a importância de ter esses dados organizados, estruturados e que eles sejam analisados com técnicas modernas ali para se extrair informações importantes para planejamento das políticas públicas? Qual a melhor forma de fazer isso, Elias? Boa noite para você.
Perfeitamente. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel, mais uma vez. Boa noite, público. Bom, na jornada aí rumo à construção das cidades mais eficientes e seguras, né, os sensores IoT eles emergem como uma peça-chave para todo esse processo, né? Então, ele é um pilar fundamental para que eu consiga trabalhar, por exemplo, sensores de luminosidade, sensores de qualidade de ar, sensores de qualidade de ruído. Então, através dessa sensorização, uma captação eficiente, uma comunicação eficiente, seja, por exemplo, com uma rede LoRaWAN, Narrowband, enfim, a depender ali do tipo de comunicação que eu fizer, eu consigo desempenhar um mapeamento dessas áreas de risco, por exemplo, quando eu falo de ambiente, como uma área de possível desmoronamento, uma área de possível que está suscetível a enchente, ou pontos de conectividade para eu entender ali a iluminação daquele ponto, daquela praça, a depender de horas do dia, onde lá na ponta eu trago para esse cidadão uma sensação de segurança e no caixa público a reversão disso em economia, quando eu falo ali em iluminações em LED, né? Então, toda essa parte de sensorização IoT, ela é muito importante para que eu traga a eficiência do processo e, obviamente, essa comunicação eficiente é que vai fazer com que todo esse mapeamento, toda essa gestão, ela traga lá na ponta a resolução de vários problemas que hoje os municípios enfrentam, não só na parte de ambiente, como na parte de iluminação e segurança em vários outros pontos.
E Elias, você pode compartilhar com a gente alguns casos concretos? Daqui a pouco eu vou perguntar mesmo para o Caio, mas algo que já está funcionando, por exemplo, aqui no Brasil, em cidades brasileiras, nós trouxemos alguns exemplos já aqui no Start, mas de uso real desse tipo de sensorização enquanto uma parte aí do IoT para que a cidade seja mais agradável ou se torne menos perigosa, mais eficiente, enfim, para os seus cidadãos?
Primeiro ponto é entendendo a topologia daquela cidade, né? Qual que é a natureza daquele ambiente, né? Se eu pego uma cidade, por exemplo, montanhosa como Petrópolis, né? Uma cidade que sofre ali sempre com desastres ambientais, né? Eu vou identificar ali os pontos necessários inerentes para colocar ali sensores que vão me trazer a chance do Rio Central ali da Quitandia, por exemplo, transbordar dentro das próximas 72 horas. Como é que esse sensor vai trabalhar? Eu coloco um pluviômetro na parte superior desse rio, né? Esse pluviômetro ele vai fazer a captação da água dessa chuva. Através da captação eu consigo entender quantos milímetros, qual que é a ordem de grandeza que eu tenho ali, de possibilidade de chuva dentro das próximas horas, que vai avisar um sensor lá embaixo, colocado no leito desse rio, ou em alguns pontos ali determinantes, quais as chances que eu tenho de transbordar ali o centro dessa cidade, por exemplo. Né? Mesma coisa eu posso fazer com umidade, coloco um pluviômetro ali na parte de baixo de algum morro, né? Uhum. E coloca um sensor de umidade. Esse pluviômetro vai captando ali a água de chuva, informando aquele sensor de umidade que aquele morro tem chance de desmoronar ali nas próximas horas. Então são situações, eu tenho um exemplo aqui, claro, mas quando eu falo de IoT ou de projetos, existem vários exemplos, né, que eu tenho que identificar a topologia desse lugar, a estrutura desse lugar, né, para que eu possa colocar ali o melhor sensor ou o melhor atendimento para aquela atividade fim. Mesma coisa na parte de iluminação, né? Eu identificar ali qual que é o tipo de iluminação que a cidade de Guarulhos tem, por exemplo, na área central ou nas praças. É uma iluminação em LED, é uma iluminação incandescente, é uma iluminação mais antiga, né? Eu consigo sensorizar essas lâmpadas, eu consigo aproveitar isso que o município tem? Não, eu preciso substituir. Qual que é o tipo de conectividade, energia, né? Então eu preciso traçar esse projeto como um todo e entender a estrutura de comunicação necessária para isso.
Estou de volta, este é o Start Eldorado, tecnologia e transformação digital no nosso dia a dia, seus impactos nos negócios e na sociedade. E hoje estamos falando das nossas cidades. As aplicações de internet das coisas, comigo estão o Elias Reis, Head de Cidades Inteligentes da NEC, e também o Caio Castro, ele que é sócio, diretor-presidente da iCities. E é para o Caio que eu encaminho agora a próxima questão. Caio, quais outros tipos de aplicações? A gente está falando aqui de... O Elias deu um bom exemplo aí de aplicações em relação à medição de desastres naturais e monitoramento de estudo. Quais outros tipos de aplicações de IoT que você tem em cidades inteligentes que hoje estão mais chamando a atenção aí, mundo afora, você que acompanha esse mercado? Eu sei que há, por exemplo, aplicações de gestão de resíduos, você pode fazer aplicações, por exemplo, medidores inteligentes, você pode ter aplicações, por exemplo, saneamento e outras mais.
Quando a gente fala de cidades, obviamente a gente fala muito de postes inteligentes, né, iluminação pública inteligente, onde você utiliza de um poste, né, de um hardware que já tem ali a cada 50 metros, e pode se utilizar desse hardware para diversas aplicações, né, muitas do que o Elias já colocou aqui, né, então que vai desde uma câmera de segurança inteligente, que ele vai fazer um controle de tráfego, por exemplo, em Barcelona até tem estampidos e ruído, então se realmente tem um som de tiro, a pessoa sabe que aquilo não é um som normal para acontecer em determinada hora e já se aciona um alarme para uma segurança específica, né, e até o local. Então a gente envolve diversas soluções, né, de mobilidade, de segurança. Mas eu queria até sair um pouco, talvez, mais do óbvio, né, e mostrar também soluções aí que a gente encontra na área de saúde, como falei, até de educação. Né? Educação também estão se pegando aí hardwares, às vezes, muito defasados por compras de públicas, né? E como eu disse no início, hoje a nossa tecnologia avança de uma maneira, né, exponencial. Como fazer com que a máquina pública, que é mais lenta, compre um hardware, né, que vá durar por mais tempo, né? E depois, né, falamos aqui de políticas, de tempos aí de mandato, né? A gente sabe que isso ocorre em todas as cidades e como se utilizar de um hardware às vezes defasado. Então, hoje já também tem algumas tecnologias que podem usar esse próprio hardware e jogar todo processamento em nuvem para que esse hardware possa se utilizar. E a gente está falando aí de educação no país, falando da educação pública e quantas crianças e quantas, né, podem ser ter uma educação facilitada aí quando a gente tem uma tecnologia desse tipo, né? Na ponta, auxiliando a educação de um jovem que está ali numa escola pública e não tem o melhor hardware para se utilizar. Então, as tecnologias são muitas, são, né, emergenciais aí e são de diversas esferas.
E aproveitando, eu queria destacar aqui para o ouvinte do Start Eldorado que o iCities, que é uma empresa brasileira representada aí pelo Caio Castro, pioneira em cidades inteligentes, em parceria com a Fira Barcelona, que é uma plataforma internacionalmente reconhecida como uma das mais influentes em feiras e encontros de negócios do mundo, As duas empresas acabam de anunciar em conjunto que vai haver aqui em São Paulo um congresso chamado IoT Solutions Congress Brasil. Acontece nos próximos dias 6 e 7 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. E lá vão estar 50 expositores, 80 palestrantes, mais de 20 países devem estar representados, entre os pelo menos 5 mil visitantes que são esperados. É a primeira vez que esse encontro acontece aqui no Brasil. E a ideia, não é, Caio? É trazer as maiores inovações e tendências sobre a internet das coisas para a área das cidades e, claro, dar oportunidade para empresas, startups se conectarem com os líderes globais, especialistas em IoT, fomentando também o cenário tecnológico brasileiro e incentivando a adoção de IoTs os mais diversos no âmbito das Smart Cities, não é, Caio?
A gente quer mostrar muito isso, Daniel, durante o evento do dia 6 e 7 de junho, o evento que você citou, do IoT Congress, que a gente está trazendo pela primeira vez para o Brasil, falar sobre isso, desmistificar esse tema, né? Desmistificar que IoT são coisas só para técnicos, são coisas que estão muito além da nossa capacidade de entendimento ou muito no futuro, né? Esse futuro já chegou, a gente nem sabe quantos IoTs, né? Quantos sensoriamentos estão sendo hoje no nosso próprio celular, né? Hoje em dia ele está captando dados, está sensoriando toda hora, como, se utilizando como sensor, e a gente quer mostrar isso, né? Mais voltado à população e como realmente a gente tem sido afetado por diversos dispositivos que estão aí hoje no nosso dia a dia.
A ideia é trazer expositores, palestrantes, enfim, e claro, unir as experiências com os visitantes, mostrar essas soluções e atrair a atenção dos gestores. Seria esse o mote principal aí, a motivação principal do evento? Caio, como é que exatamente vocês vão fazer essa conexão? São empresas de fora, são startups? Quem vai vir mostrar essas tecnologias aqui?
Sim, a gente fez um movimento parecido, Daniel, com um outro evento do Smart Cities que a gente trouxe da FIRA para o Brasil, esse mais especificamente para Curitiba, onde a gente já realiza o Smart City Expo Curitiba desde 2018. A gente fez um movimento parecido lá atrás e hoje é um grande sucesso. Hoje já é o segundo maior evento do Smart Cities do mundo. Realizamos aí há pouco mais de duas semanas, com um público aí estimado de quase 17 mil pessoas. E a gente, nosso intuito sempre é trazer especialistas para que a gente comece a discutir mais sobre o tema e criar uma massa crítica para isso, né? Aí, com isso, trazendo especialistas, a gente vai trazer também as empresas, né? Grandes empresas aí pioneiras no mercado, como a NEC e outras big techs, né, que estão à frente desse mercado discutindo o tema, e também trazer os que vão receber essa tecnologia, né? São tanto gestores públicos, municípios hoje cada vez mais interessados, né, como também empresas da indústria 4.0, de diversos segmentos, que também adotam essas tecnologias, né, para o seu negócio. E eu posso falar aqui de um setor automotivo, por exemplo, setor de óleo e gás, que também estão procurando essas tecnologias para adotar hoje e ter mais eficiência também no seu processo industrial. Então, a ideia é trazer grandes especialistas internacionais, ter uma área realmente de feira. Acho que também é muito importante na área de feira, a gente vai ter uma área dedicada a testes, que a gente chama de test beds. Então, empresas que talvez não tenham ainda, né, o poder aquisitivo de estar lá com o stand ou patrocinando, elas podem, através de um chamamento que a gente vai rodar nas nossas redes sociais, para que elas possam vir e serem selecionadas para estarem demonstrando sua solução em tempo real lá no evento. Então, com isso a gente consegue trazer também um dinamismo maior no evento, fazer com que as pessoas cada vez entendam mais e tangibilizem mais as tecnologias que estão nos permeando.
E Elias, para a gente concluir, queria que você também desse aí a sua palavra sobre quais tecnologias você considera. Eu sei que a NEC tem várias implementadas ou em implementação em várias cidades do mundo, mas quais você considera também as mais promissoras? A gente falou um pouco aqui de sensorização, você falou, mas eu sei que tem, por exemplo, uma tecnologia muito importante, muito interessante, que é a do vídeo analítico, né? São câmeras monitorando ali a cidade com inteligência por trás daquilo. E tem também a tecnologia de vocês, que é concentrar esses dados numa central, né, de monitoramento, para que ali você possa ter uma grande massa de dados, um data lake ali, para que o gestor tenha elementos para planejar melhor a sua administração e direcionar melhor as suas políticas. Quais áreas aí a gente pode aplicar isso, conceito de qualidade de vida, também eu falei em qualidade do ar, estacionamento inteligente, gestão de resíduos, enfim, quais áreas você considera que tem mais campo aqui no Brasil para crescimento, Elias?
Perfeitamente, Daniel. Existem várias tecnologias que nós entendemos como primordial, principalmente no que tange a segurança. E quando eu falo de ambiente, IoT, eu não tenho como fugir disso, né? Porque isso envolve sim a segurança do cidadão, envolve sim a eficiência do serviço lá na ponta, né? Hoje a NEC ela tem um software que nós chamamos de CitSensei, que é um software orquestrador e integrador, que visa não só integrar os mais variados dispositivos, sensores, câmeras, como também orquestrar essa tratativa lá na ponta, né? Então, uma vez que eu tenho todo esse serviço conectado, eficiente, trazendo ali analíticos, dashboard, integração, fazendo com que esse gestor público tenha o controle na palma da mão, eu consigo mostrar valor para a população e, consequentemente, fazer uma gestão de eficiência. Então, como você bem citou, através de analíticos em câmeras, analítico em edge, né, em borda, embarcado, enfim, eu consigo ali identificar, inclusive falando ainda de sensor, de IoT, né, de ambiente, Rio, eu consigo conectar uma câmera, por exemplo, atrelada a um sensor, e essa câmera, através do analítico, medir ali quando esse rio está a ponto de transbordar, né, ou de cruzar ali uma linha de risco. Ou ela virada, por exemplo, para um morro, identificar ali se aquele morro tem tendência, né, alguma movimentação estranha, ou captar isso através de uma imagem, por exemplo, de uma aprendizagem, de machine learning. Né? Então isso, a aprendizagem desse processo como um todo, eu embarcar isso numa câmera, né, ou trazer isso para um centralizado dentro de um software, faz muita eficiência no que tange ali a gestão do processo, do projeto como um todo. Então, a Janek, ela trabalha, atende o município em 360 graus, né? Eu trabalho em todos os pontos, consigo fazer toda a parte de ambiente, integração, toda a parte de safer, câmeras, mobilidade, contagem de pessoas, e tudo isso através da conexão eficiente, que pode ser fibra, Norman, Zigbee, enfim, como eu já falei, o que estiver disponível ali no município, e a NEC entrega isso como valor fim a fim para esse município, gerando ali serviços e promovendo ali todo tipo de eficiência possível dentro do projeto.
A gente espera, né, Caio e Elias, que os gestores brasileiros estejam atentos a essa questão das cidades aí cada vez mais inteligentes. Claro que há dificuldades, o Caio citou no início, muitas vezes orçamentárias, né, Caio? Às vezes a cidade é uma cidade menos favorecida ali, tem que direcionar seus recursos para outros projetos, enfim, para áreas mais, de repente, mais próximas da vida do cidadão, não que essa não seja, mas a gente espera que haja pelo menos o surgimento dessa vontade, não é, Caio, por parte dos gestores aqui, dos prefeitos, para que eles possam realmente tocar essas políticas. Acho que essa aí, para finalizar, né, Caio, é a mensagem, né?
Até só bom chegar nesse ponto, eu costumo dizer assim, que o problema dos municípios não é a falta de dinheiro, mas a falta de grandes projetos para acessar dinheiro. Dinheiro a gente tem a nível federal, mas como que esses municípios acessam esse dinheiro? Se eles realmente ficarem fechados, tiverem que fazer o básico, que é prover o básico cada vez mais, eles estão fadados a continuar tendo que pagar a folha e pagar realmente os custos básicos, né? E ele não consegue ir para um outro nível. Então, esses municípios estão entendendo cada vez mais isso e entendendo um pouco mais como essa tecnologia pode favorecer eles conseguem realmente fazer um grande projeto, né? O ICITS também trabalha nisso, né? Fazendo um diagnóstico, como Elias falou, não adianta tentar implementar uma coisa para o município e fazer um copy-paste para outro município, né? Então, a gente faz diagnósticos município a município para começar a criar projetos para esses municípios terem acesso a verbas, né? Então, a gente tem hoje grandes verbas orçamentárias a nível federal, mas é difícil o acesso para esses municípios porque eles ainda não têm essa visão. Ah, então, queria deixar essa mensagem, antes só de finalizar, Daniel, eu queria também convidar então todos aqui os ouvintes a participarem desse nosso evento, dia 6 e 7 de junho, no Transamérica Expo, em São Paulo. É um evento que tem tudo para dar muito certo aí em São Paulo, e a gente está muito ansioso para ter essa primeira edição. Esse evento já acontece lá em Barcelona desde 2015, e agora veio para uma primeira edição em São Paulo. A gente espera aí que o filho fique maior que a mãe daqui a pouco, então a gente espera que esse evento aí também ultrapasse as barreiras até do evento lá de Barcelona. A gente tem um grande mercado para explorar aqui no Brasil, e contamos aí com a participação de todos. A NEC também é grande parceira nossa, então muito obrigado pela participação aqui, pela oportunidade.
Muito obrigado ao Caio Castro, que é sócio-diretor do iCities. Agradeço também a presença aqui do Elias Reis, Head de Cidades Inteligentes da NEC, e antes de concluir, ó, fica aqui IOTS, tudo junto, Congress Brasil, tudo junto, iotscongressbrasil.com.br é o site do evento e aqui tem todas as informações sobre o IoT Solutions Congress Brasil, que acontece então dias 6 e 7 do mês de junho no Transamérica Expo Center, reunindo aí, tem muito aqui conteúdo, são 50 expositores, 80 palestrantes e são esperados aí 5 mil visitantes de mais de 20 países aqui na capital paulista. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Elias. Um abraço a vocês e até uma próxima.
Muito obrigado.
Start Eldorado.
Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.